Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Devia com efeito a peste dos cigantes das Ararabias, ou se ainda, caso houvesse escapado das unhas dos temidos índios afansos. Fizera da natureza apática, dorminhoca, congochosa da cula surdir, para pasmo constante de todos, lepida se escorrer andarilha, em continua mechonada, a jejeca, a ciganiza totalmente diversa, oposta, antinomica, um azogue, uma água-viva, legítimo produto do tinhoso. Não podia estar quieta e pararada 2 minutos, com uns modos azoinados bruscos, espontâneos, selvagens. Tinha, positivamente, bicho carpinteiro em certa parte do corpo, que a gente de lá designava com a maior sem cerimonia. E bem falante muito explicada, respondona como a maior das mal criadas, sempre com a palavra do cambrone na boca, pronta para desferi-o-a, como se estivesse no quadrado da guarda imperial, em Waterloo, replicando à intimação dos ingleses. Uma ocasião em que a toda lacrimosa repreendiada, como usada fora, de ter furtado um pombinho no Luar Maria Rabolona, lavadeira no Porto, umas casas abaixo. Não fui eu, defendia-se, nunca minto. Se o tivesse surripiado, confessava. Já lhe disse. Não eu. E como Dona Cula insistisse, amaldiçoando as escacunhadas já bastante grave, atirou-lhe as bochechas. Ora, mamãe, de que serviu também meu cetro, sido sempre boa, sossegada me te consigo, uma santinha? O malvado do cigano não lhe fez mal, não a surrou como boi corneta, e não a deixou de vez com a pança cheia. Mina bradou Dona Cula aterrada, levando as mãos cabeça, quem te ensinou tudo isso? Olha, diabinho, Deus te há de castigar. Que sente-se? Que será de nós? Deixe-se desço, replicou filosoficamente a ciganinha correndo já para a porta. Deus tem muito em que cuidar. Quando se lembrar de mim, já a raiva terá passado. A Maria Rebolona, que não se faça de engraçada comigo. Sujo-lhe num dia de chuva, toda a roupa estendida no gramado. Hei de avisá-lo a uma vez por todas. Esse furto do pombo no elo. Para que insistirmos? Por acaso Dona Cula não teve sempre bons caldos, quando esteve tão doente? Quase esticara a canela coadinha, sem cirurgião ou curandeiro, que a visse por caridade, nem remédio nenhum, nenhum para tomar. E melhorzinha, não comera pratazios de arroz bem cozido, em que se poderiam ver fazadas bastante suspeitas, até de gordas galinhas. Chegou a beber seus calicezinhos de vinho do Porto, comprado do Artelo na venda do José Bispo, o que serviu semanas e semanas, de tema a muita história gaiata, longos comentários e malevolas conjecturas. Pois, senhores, tudo falso inventado quanto ao vinho, pelo menos. Querem saber a verdade, por Deus nosso Senhor Jesus, que está nos novendo e nos ouvindo. Disserra um tropeiro para Dona Cula. Vantei, dona. Do que precisa é tomar todos os dias uns bons dedos de vinho do Porto, da venda. Sem isto, não sarra. Não pode arribar tão cedo. Mãe de misericordia, retrucara a agorentada martir, que é da cobreira a comprar a tal mezinha. A de se arranjar, declarou Jejeca, que se impressionara com o conselho. E como costumava a miúdo sopesar curiosa o cofrezinho escido pelo trastalhão do cigano, nesse dia o levou às escondidas para fora de cá rombou no cerrado, sem a menor hesitação. Vamos ver, de serra para si, o que nos deixou o sem vergonha do meu pai. Achou bugigangas, galhozinhos de arruda secos, umas pedras redondinhas pretas e verdes, 3 figas de madeira poida e 2 colares compridos de ouro ou prata dourada, além de muitos papéis com signais esdrúxulo, 6 luas, crescentes e estrelas rabuda. Diabo leve o bruxo, ou guarde por lá, exclamou persignando-se um tanto assustada. E recolhendo só o que para ela tinha valor, jogou mais dentro do rio, em lugar bem fundo. Tratou logo de reduzir a dinheiro 1 dos colares, guardando o outro para si ou para maior de espadas, e foi propor a venda a um boiadeiro pachola que se gabarolava de apacado. Onde campeou Vansexto? Perguntou o homem olhando a desguelha, todo desconfiado.
Passonha!
Não é da sua conta, se o besta, foi a resposta. Quanto quer dar pelo lavrado? Propôs contígia visivelmente ridícula. Acordado, porém, o instinto do negocício no sangue cigano, conseguiu a menina o dobro do primeiro preço. E assim pode a chulerotica, um em quem tudo logo contou, saborear os seus esdedozinhos do apregoado e lusroso vinho do Porto. Mas, filha dos meus pecados, observou assombrada quem nos diz que no cofre não havia mandinga. As desgraças vão chover em cima de nós duas. Qual foi muito bom, acabou-se agora a caipora. Messê verá. Santa Rita nos proteja. Se aquele homem por cá aparecer, a dar cabo de nós não há que duvidar. A poder de tanta bordoada, fez a ciganinha significativo gesto de mofa e incredulidade. O diabo não é tão feio como se pinta. Ele que venha. Há de ouvir minha boca?
Não.
E partiu à disparada, chilando como um pintazilgo. Atirava jejeca bodoco como poucos e laia com uma sacola de bolas de barro pelas matas, de onde voltava sempre com alguma caça, pagaios tucanos, as galias e um ou outro mumuitum que vendia por os cruzados, até 25 cobres a algum dono de tropa. Preferia mil vezes essas correrias com meninotes da sua idade, já então taludinha, a ficar estatelada à porta da casinha de sapepê, resguardando das moscas e vigiando o tabuleiro de sequilhos e brevidades, à espera dos possíveis fregueses. Genuna herdeira do espírito do guloso e petiscador do pai, não vendia um bolinho, que logo não roesse um bocadinho, dois ou três na parte inferior, menos visível. Admite a sempieguice muita graçola, até pesada, e ria-se com gosto, mostrando os dentes bonitos alvos. Iguais! Coisa rara no interior? Quando à sua vista contavam historias e anedotas bem crespas, não lhe tocassem, porém, no corpo, lá isto não. Tinha mão leve como tudo dava bofetadas de estalar ao ficassem-se nos quadris, diz que as pernas, ainda bem finas. Musculosa e ligeira, passava então tais rasteiras, que os gaiatos e pelintrotes iam ao chão com grandes batecus e lá ficavam chiando de dor, no meio das estrepitosas vaias do rapazio. Não falassem mal da mãe, não se atrevessem a agarrá-lo de certo modo, ou não lhe fizessem propostas equivocas. Era incontinenti uma surriada de nomes feios e cabeludos, capaz de pôr tonto com qualquer soldado tarimbeiro. E por cima, muitas caretas e ademanes viões violentos de desafio e ameaça, com enérgicos bamboleios de capoeiragem. Sempre mal ajorcada, esfarrapada, as faces meio sujas, as unhas cairreladas, cabelos desgrenhados rebeldes, todos em caracóis e calamistrados, verdadeira gaforina. Fincava neles uma flor vermelha, algum mimo de Vênus, e passeava serena o orgulho da sua raça, quando não dá cabriolas caprinas ou fazia mil maluquaices, na expansão dos inesperados impetos. Voz geral no povoado. Esta rapariguinha leva a breca de repente e acaba muito mal. Pobre da dômula, que filha lhe pós nos quartos o maldito do cigano. Cruzes, deveras caipora assim é também demais. Talvez, o cujo fosse o diabo em pessoa, te arrenego a bernuncio. Só mesmo o demônio é que podia ter a coragem de esbordor todos os dias a da desgraçada amiga. Milagre que a deixasse com braços e pernas. Não lhe tivesse aberto a cova com tanta porretada. Pelo que se vê, as surras de outrora haviam entrado nas tradições populares. Também não poucas mulheres de Mávida, as fadistas, nas brigas com os tropeiros e cenas de ciúmes, avisavam provocadoras e afoutadas. Olhe-se o moço, não sou nenhuma donácula. Para cá vem de carrinho. Tire o seu cavalo da chuva, ouviu? Comigo nada de farofa. Depois queixe-se ao bispo. Tudo isto tão longe daqui, na vila de Santa Rita de Cacia, à margem direita do belo rio Paranaíba, na minha pobre e formosa terra natal. Estado de Goiás, transporta a larga corrente numa balsa de duas compridas canoas encambulhadas por pranchões atravessados e um sólio por cima. Chega-se a uma praiazinha de areia fina. O porto de onde se empina elevado barranco. Alguns bonitos salgueiros por perto. E naquela balsa viajam, de um lado para outro do rio, homens e cavalos de sela ou bestas de carga, então desarreadas e só com as cangalhas de paus de forquilha assentes em chumaço grosso de uma cega seca. A boiada muito chifruda com os conos compridos e bem abertos. Às vezes elegantes liras nas graciosas curvas, boiada goiana, forte e grande, passa nado, e os boiadeiros e camaradas a vão tangendo, na diagonal da travessia, com uma grita imensa, que reboa pela mata. Refuga a princípio o gado mais apertado pela gente a cavalo, que montada em cotoloca e estimula o pique com ele se atira dentro d'água, afinal se decide agoniado e lava em zenso cordão com cacameça bem levantada, olhos aterrados e boca ofegante a deitada rudosa respiração. A extremidade oposta do pesado ruminante não mergulha também, e de como que se agita inquieta presentindo perigos. É que, segundo voz geral, se ela parte do corpo, em que a ciganinha tinha bio carpinteiro, se molha, está irremissivelmente perdido e do pobre do animal. Singular destino. Caso digno do estudo dos entendidos e sábios. De vez em quando, lá se destaca um boi e busca voltar à margem segura e protetora. Ou então roda de uma vez, embrulhado pela violenta corrente do Paranaíba. Levanta-se então brado de interesseira angústia e gananciado desespero. Não de piedade pela triste vítima. Lá vai um, lá vão dois. E os camaradas afamados apressam com gestos e clamores a mais e mais a passagem, até que o guia tome pé na borda de lá. Em cima logo do porto de Santa Rita de Cacia, uma esplanadazinha de grama verde e folhuda, largo fechado nos tris lados por linhas de pobres casinhas térreas, algumas de telha, quase todas de sapê. No fundo, frente para o rio, a matriz, uma igrejazinha baixa, rebocada de anos a anos, com um sino rachado à esquerda, suspenso a uma espécie de telheiro acaçapado, a cair de podre. Ao redor da praça, assim pomposamente rismada, estendendo-se para aqui e acolá caprichosamente, umas moradazinhas, quase sempre de porta e duas janelas desguarnecidas de vidraças, moradazinhas bem caias e alvas, encravadas em encopado laranjal. Entre si comunicam por tortuosas trilhas, que no tempo da florescência ficam embalsamadas a por tum-tum cristão. Nessas laranjeiras canta pela manhã em Ayatar um mundo de maviosos sabiás, a que respondem os bandos de afinados e sibilantes caspousados nas palmeiras indaiás, que ali ficaram da primitiva floresta virgem,